Alguém deseja formular alguma questão?
Estou, posso falar? Não sei se estou, eu não estou a ver a reunião, estou aqui online, não sei se me estão a ouvir.
Nós também não a estamos a ver, e também não consigo ver quem é, pela voz.
Ah, peço desculpa. Peço desculpa, é a Filipa Roseta, não sei.
Senhora Deputada, por favor. Senhora Deputada, Filipa Roseta, por favor.
Estamos a falar sobre o requerimento da Iniciativa Liberal, é isto?
Exatamente.
Pronto, muito bem. Sim, é para concordar, e queríamos também acrescentar, se todos estivessem de acordo, se fosse consensual, à ALEP, que é a Associação do Alojamento Local, porque tem a ver com o tema, e pronto, achamos que se todos concordassem, acrescentávamos mais esta entidade. À ALEP, Alojamento Local.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se existe oposição dos restantes grupos parlamentares. Sr. Deputado André Pinotes Batista, por favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Se cumprimentar todos, na sua pessoa, todos os senhores deputados que estão aqui, que estão a acompanhar os trabalhos digitalmente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não se vai opor a nenhum requerimento. No entanto, queríamos alertar que existem formalismos que devem ser cumpridos, e fazendo um comentário genérico sobre todos os que vamos aqui abordar, Sr. Presidente, se me permite, de forma muito telegráfica, nós compreendemos que esta comissão eventual tem no seu objeto exatamente acompanhar as medidas que vão sendo tomadas e monitorizar. Dissemos na primeira reunião, na segunda reunião, na terceira, e não nos vamos cansar de o fazer, que reiteradamente esta não é uma comissão parlamentar de inquérito em tempo real. Dito isto, sintetizando da seguinte forma: a linha entre acompanhar e querer desvirtuar a comissão é fina. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista não se vai opor a nenhuma audição, mas toma nota que são mais de 150 audições que temos previstas, e sem prejuízo da iniciativa de cada grupo parlamentar, que naturalmente o Sr. Presidente defende muito bem e nós também defendemos, mas que deve haver alguma cautela e pelo menos o cumprimento dos formalismos, porque da nossa parte não existirá nenhum bloqueio a ouvir ninguém. No entanto, pensamos que observar os formalismos é importante até para a planificação do nosso trabalho. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Feita esta observação, coloco a apreciação da Comissão o requerimento da Iniciativa Liberal com este inciso proposto pela Sra. Deputada Filipa Roseta em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Não havendo mais intervenções relativamente a esta matéria, coloco a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Requerimento da Iniciativa Liberal para audição do Sr. Ministro da Economia, Transição Digital e das entidades representativas do canal Horeca, em conjunto com a Comissão da Economia, Inovação e Obras Públicas e Habitação, e agora também com o inciso da audição da Associação do Alojamento Local. O CDS pede a palavra, a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, certo?
Certo, certo. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Sra. Deputada, por favor.
Muito obrigada. Só para dizer o seguinte em relação a todos estes requerimentos que vamos dar agora sequência, para dizer que vários deles já foram aprovados nas comissões congêneres. Por exemplo, o requerimento do CDS para pedido de informação, penso que até já seguiu para a Senhora Ministra da Cultura. Essa é a primeira nota. E a segunda nota tem que ver com o que disse o Senhor Deputado André Pinotes Batista, e que eu concordo, que é, não nos vamos opor. Aliás, já pedi para registar que votaremos a favor do requerimento da Iniciativa Liberal e do inciso oral do Grupo Parlamentar do PSD. Mas acho que se começa, nesta sequência, a impor uma nova recalendarização, ou pelo menos uma nova organização destas audições com nexo, e eventualmente outra vez perceber quais é que podem ser feitas em conjunto ou sequencialmente, já que são temas afins, e se calhar esse trabalho pode ser feito e depois novamente discutido numa reunião de comissão subsequente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Inclusivamente marcarei para a próxima semana uma reunião de mesa e coordenadores para que nós possamos abordar, revisitar esta matéria dos agendamentos e do cronograma da Comissão. Coloco à votação. Quem se vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Requerimento do Grupo Parlamentar do PSD para a inclusão do Sr. Almirante Gouveia e Melo na lista de entidades a ouvir. Sra. Deputada, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Gostaria, antes de mais, e começando pelo fim, este requerimento foi apresentado numa altura em que não tínhamos tido ainda a informação, não é? Os acontecimentos que vieram ocorrer ontem relativamente à demissão do coordenador da Task Force e a sua substituição precisamente pelo Almirante Gouveia Melo. Por essa razão, não obstante ontem termos suscitado exatamente a antecipação deste requerimento, antes mesmo dessa alteração. Nós começaremos pelo fim, eu começo pelo fim, no fundo pedindo para retirar este requerimento, precisamente pela falta de oportunidade, que agora há uma confusão entre a própria pessoa e ele virá cá naturalmente nessa qualidade. Mas não sem antes questionar ou colocar aqui duas questões que nos parecem essenciais. Primeiro, ontem recebemos precisamente a indicação de que a audição do coordenador Francisco Ramos teria sido, portanto, que foi cancelada. Nós enviámos inclusivamente um requerimento a pedir que nos indicassem quem é que viria em substituição, portanto, partindo do pressuposto de que a sua audição, conforme já tinha sido acordado, de ter aqui alguma periodicidade mensal, e, portanto, achámos, e quando retiramos aqui o requerimento, é precisamente por achar que seria ele a pessoa indicada, portanto, para vir cá na próxima semana, em representação, naturalmente, da Task Force, até porque era uma pessoa que já estava dentro da equipa, portanto, queria retirar, por um lado, o requerimento, não sem antes sensibilizar a mesa nesse sentido e forçar uma resposta, digamos assim, para que não seja quebrada aqui esta linha de continuidade em relação às audições.
Muito obrigado. Dar apenas uma nota. Quando se trata de audições conjuntas entre comissões, por natureza existem entidades a ser ouvidas ou reuniões a ser marcadas cujo agendamento e cuja liderança do processo não parte desta comissão. Isso aconteceu relativamente às audições que nós fizemos em conjunto com a Comissão de Trabalho ainda esta semana. Este requerimento foi apresentado em primeiras núpcias na Comissão de Saúde e, portanto, eu irei ver com a Sra. Presidente da Comissão de Saúde como é que está a decorrer este processo de substituição da pessoa a ser ouvida na Comissão de Saúde em conjunto com a nossa Comissão e, portanto, darei nota também aos senhores deputados desta Comissão conforme a informação obtida. Retirado o requerimento, passaríamos ao requerimento seguinte, também do Grupo Parlamentar do PSD, para inclusão do Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas na lista de entidades a ouvir. Sr. Deputado Rui Cristina, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O PSD apresentou aqui o requerimento para a audição do Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas porque entende que é de extrema importância ao escutar esta ordem profissional quanto ao processo de vacinação, porque apesar de não termos conhecimento de como está a decorrer o processo de vacinação no SNS, o certo é que 95% destes profissionais desenvolvem atividades no setor privado, pelo que é importante percebermos como vai decorrer o processo de vacinação dos médicos dentistas, em especial os do setor privado, que na medida em que se trata de uma atividade profissional de alto risco e que não permite garantir o devido afastamento de segurança.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais algum dos senhores deputados ou grupos parlamentares deseja manifestar alguma posição relativamente a este requerimento. Não havendo, quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Requerimento do Grupo Parlamentar do CDS-PP, cujo objeto seja a solicitação de informação ou documentação, são requerimentos que não necessitam de ser votados, aplicam-se por mero despacho do Presidente e já foi solicitado à Sra. Ministra. Requerimento do Grupo Parlamentar do PSD para antecipação para a data próxima da audição do Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, Sua Excelência Almirante António Silva Ribeiro. Sra. Deputada Ana Miguel Santos, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Julgamos que hoje, mais do que nunca, a oportunidade desta audição se justifica e, portanto, apelamos a que, mais uma vez, esta audição possa ocorrer num futuro muito breve e muito próximo, para que possamos também até trazer o contributo, julgo eu, muito positivo, julgamos nós muito positivo, do Sr. Almirante Silva Ribeiro, enquanto Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, e, portanto, também percebermos até que ponto é que a intervenção das Forças Armadas neste momento poderá ser determinante ou não, e em que medida é que ela será feita. E, portanto, apelo a essa celeridade. Muito obrigada.
Muito obrigado. Mais algum dos grupos parlamentares deseja manifestar alguma posição relativamente a este requerimento? Não havendo, pedi aos serviços que pudessem agendar para uma data breve esta audição. Requerimento do grupo parlamentar do PSD para audição conjunta de especialistas, autores de análises matemáticas sobre a evolução da pandemia recorrendo a modelos diferenciados. Não sei se alguém deseja usar da palavra relativamente a este requerimento.
Eu posso ser eu à distância aqui. Estão a ouvir?
Senhora deputada Filipe Rosita, por favor.
Sim, bom, eu julgo que não é necessária muita apresentação, as pessoas têm seguido um pouco aquilo que se tem passado relativamente a estes matemáticos que têm apresentado os modelos e que são bastante interessantes para fazer a estimativa de como é que os números vão evoluir. Portanto, dentro dessa perspectiva, é assim que fazemos o requerimento.
Com certeza, Sra. Deputada, não sei se mais algum dos presentes deseja intervir relativamente a esta matéria. Sr. Deputado Moisés Ferreira, por favor, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu, na verdade, tenho apenas uma dúvida sobre este requerimento. Pode ser, obviamente, falha minha de não ter compreendido devidamente, mas a minha dúvida é sobre quais são esses especialistas. Porque, pronto, era preciso ter uma lista de nomes concretos para ouvir e para solicitar a audição.
Eu julgo que a mesa tem esses nomes.
Sim, nós estamos a tentar identificar o requerimento. Sim. O requerimento foi distribuído aos grupos parlamentares. É o professor Carlos Antunes, o professor João Seixas, o professor Jorge Buesco e o professor Henrique Silveira. Sr. Deputado André Pinotes Batista, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para indicar que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista vai também avaliar sobre a possibilidade de indicar alguém também de especialista nesta área. Não sei se o PSD pretende que seja já votado este requerimento, se vê urgência nisso, e obviamente nada a objetar, ou se queria aguardar mais dois, três dias para que o PS possa também fazer essa verificação. Seja como for, tomaremos essa iniciativa independentemente da opção que o PSD venha a tomar, qualquer uma delas é legítima.
Ó, Sr. Deputado, eu acho que, havendo condições para apreciar e votar este requerimento, deixaríamos depois uma janela de oportunidade aos demais grupos parlamentares para aduzir aqui algum nome que possa acrescentar ao debate. E, portanto, passamos à votação. Senhores deputados, quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Depois, ponto 3, foram solicitadas as seguintes audiências à Comissão, ou seja, entidades que manifestaram o interesse de vir a esta Comissão. A Associação de Profissionais Licenciados de Optometria e a Plataforma de Saúde em Diálogo. Aquilo que eu sugiro é que... Aquilo que eu sugiro é que nós possamos constituir um grupo de trabalho relativamente a um conjunto de audições que nos são solicitadas, e esse grupo de trabalho pode ser conduzido pela senhora deputada Ofélia Ramos enquanto vice-presidente desta comissão, no sentido de convocar estas entidades e serem convocadas mesa e coordenadores, em sede de mesa e coordenadores, para nós ouvirmos estas entidades, que estas serão as primeiras, certamente, de muitas que vão colocar também a sua disponibilidade. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, por favor, CDS-PP.
Senhor Presidente, o Senhor Presidente vai muito depressa e, portanto, já passou a ocasião certa, mas não tem problema. Não tem problema nenhum, eu até gosto deste ritmo assim dinâmico. Era só para dizer, em relação ao ponto anterior do requerimento do PSD, que nos parece muito bem, a única questão é que eu fiquei sem perceber, mas como o Senhor Presidente disse que depois iria acertar detalhes, exatamente o formato desta audição, se é um painel simultâneo. Nesse caso, eu acho que é preciso mexer na grelha, porque senão vai ser impossível. Mas, como disse que iria tratar disso, eu confio inteiramente. Muito obrigada.
Muito obrigado pela observação, Sra. Deputada. Nós trataremos disso em sede de mesa e coordenadores na próxima semana, uma vez que é preciso, obviamente, afinar aqui alguns detalhes relativamente à organização dos trabalhos. Concordam com esta metodologia? Sra. Deputada Cláudia André, por favor, também pediu a palavra. Peço desculpa.
Muito boa tarde. Eu pedi a palavra também ainda sobre, no âmbito do ponto 2, porque o PSD fez chegar o requerimento para a audição conjunta com o Sr. Ministro da Educação, com a audição conjunta com a 8ª Comissão, e o Sr. Presidente teve a amabilidade de fazer chegar atempadamente a todos os grupos parlamentares. Eu gostaria de propor a introdução da apresentação e votação deste requerimento, se ninguém se opusesse.
Sra. Deputada, esse, como outros requerimentos, foram remetidos para outros assuntos, uma vez que, à data da convocatória desta reunião, não haviam dado entrada. Contudo, apreciaremos essa matéria, como outras, no período dos outros assuntos. Muito obrigado pela sua chamada de atenção. E, portanto, se, relativamente ao ponto 3, se concordassem com esta metodologia, delegaríamos na senhora deputada Ofélia Ramos a constituição a organização das reuniões de mesa e coordenadores, no sentido de ouvir estas entidades que solicitam ser ouvidas nesta comissão. Ponto 4. É um ponto que me foi colocado novamente em cima da mesa. Os grupos parlamentares do PS, do PSD, do Bloco de Esquerda, do PCP e do CDS-PP indicaram membros para a comissão relatora. Foi-me advertido, e penso que de forma razoável, que grupos parlamentares mais pequenos não tinham condições para fazer parte desta comissão relatora, uma vez que isto também implica um sentido de responsabilidade, e para estar a fazer a figura de corpo presente e depois não ter a capacidade de acompanhamento da evolução dos trabalhos, obviamente que nós, enquanto comissão, temos que perceber as limitações que os grupos parlamentares mais pequenos têm, e aquilo que eu solicitava à vossa apreciação era a possibilidade de estabilizarmos a comissão relatora tal qual como ela está, no sentido de ela poder ficar mandatada com esta Constituição para desenvolver o seu trabalho. Senhores deputados, Sr. Deputado Alma Rivera, PCP, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós requeríamos, se fosse possível, a discussão desta questão na próxima reunião, porque não estamos em condições de nos pronunciar.
Com certeza, Sr. Deputado, a pé do adiamento está adiado e, portanto, faremos a apreciação deste ponto na próxima reunião. Outros assuntos?
Este é um pedido para os nutricionistas, como foram...
Houve mais um pedido, neste caso, da Ordem dos Nutricionistas para ser ouvida nesta comissão.
Foi para demonstrar desagrado.
Ou por outra, para demonstrar desagrado por não ter sido chamada a pronunciar-se nesta comissão. Nós adotaremos relativamente à Ordem dos Nutricionistas exatamente o mesmo procedimento que adotámos relativamente à Associação dos Profissionais Licenciados em Optometria e à Plataforma Saúde em Diálogo, e, portanto, conduziremos a audição desta Ordem Profissional em sede de mesa e coordenadores, no processo que será conduzido pela Sra. Deputada Vice-Presidente Ofélia Ramos. Depois, existem um conjunto de requerimentos que eu vou passar a enunciar. Do Grupo Parlamentar do PSD para a audição com uma periodicidade mensal do coordenador da Task Force. É um requerimento que não é novo nesta comissão e, portanto, digamos que é a reformulação do requerimento que já havia sido apresentado. Requerimento do Grupo Parlamentar do PSD para audição de forma conjunta com a maior urgência da Comissão Técnica de Vacinação, exatamente a mesma questão. requerimento do Grupo Parlamentar do PSD para a audição do Ministro da Educação nesta comissão com caráter de urgência, em conjunto com a Comissão de Educação, Ciência e Desporto e Juventude, para compreender que plano está a ser pensado para o regresso às aulas, nomeadamente em relação aos processos de testagem e vacinação. Requerimento do Grupo Parlamentar do PSD para solicitar que, em face da renúncia hoje conhecida do Dr. Francisco Ramos ao cargo de coordenador da Task Force da vacinação Covid-19, seja indicado com urgência possível qual será responsável daquela Task Force que comparecerá na audição que se encontra agendada para o próximo dia 9 de fevereiro às 10 da manhã. Os senhores deputados, não fazendo parte destes requerimentos da ordem do dia, pergunto se existe oposição a que os mesmos possam integrar a ordem do dia e que nós possamos proceder à discussão material dos mesmos. Sr. Deputado Moisés Ferreira, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Não é propriamente nenhuma oposição, nem um apoio à integração ou não, mas é sobre dois requerimentos em particular, creio que foram os dois primeiros que referiu, sobre a audição com base mensal do coordenador da Task Force e sobre a audição da Comissão Técnica de Vacinação. Nós ontem na Comissão de Saúde tivemos exatamente o mesmo debate sobre estes dois requerimentos, porque na verdade eles já foram aprovados, o conteúdo deles já foi aprovado. Acho que o que falta agora é realmente alguma agilização, calendarização para que as audições venham a ser marcadas. Portanto, não percebo muito bem qual é a intenção de voltarmos a aprovar uma coisa que já está aprovada. Ou seja, a Comissão já disse que é para fazer essas audições. Pronto, agora é só uma questão de calendarização. Eu creio que isso até é mais uma questão de mesa e coordenadores, se calhar, do que propriamente de voltar a votar estes requerimentos.
Sr. Deputado André Pinotes Batista, por favor.
Sr. Presidente, uma vez mais muito obrigado. Para poupar o nosso tempo, eu vou subscrever as preocupações expressas pelo deputado Moisés Ferreira, que me parecem de elementar bom senso. Não é correto que esta Casa delibere duas vezes sobre o mesmo objeto e se existem questões a dirimir do ponto de vista da calendarização, mesa e coordenadores, será obviamente o local apropriado para o podermos fazer. Agora, não podemos estar aqui sistematicamente a votar requerimentos com o mesmo objeto. Parece-me, aliás, um mau pressuposto. Sr. Presidente, tem demonstrado uma boa vontade muito superior à minha, nomeadamente como coordenador, porque eu saúdo isso, nós queremos ouvir todos, mas como eu já tive a oportunidade de dizer na minha primeira, nós temos de ter algum cuidado com os formalismos e não indo votar contra aquilo que aqui está a ser exposto, não é com conforto que votamos no período de outros. Eu saúdo o Sr. Presidente pela abertura democrática que tem e tem sido esse o seu diapasão e acho positivo, mas nós, quando somos convocados para as reuniões, carecemos de saber quem é que é chamado, quais são os fundamentos dos requerimentos e quando temos esta discussão neste ponto, não estamos a ter a discussão ideal para a preparação. E, portanto, aquilo que solicitava aos grupos parlamentares, não ao Sr. Presidente, e aqui nomeadamente ao Grupo Parlamentar do PSD, é que possa fazer entrar estes requerimentos de forma atempada. Até porque o Grupo Parlamentar do Partido Socialista até hoje não votou contra nenhum. Mas eu não me cansarei de dizer isto. E outra nota que queria deixar para reflexão tem a ver com chamarmos um membro do Governo para uma audição conjunta. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista não concorda com esta metodologia, julga que os membros do Governo devam vir em audições separadas. Portanto, não temos nada a opor a que sejam ouvidos os membros do Governo. Pelo contrário, saudamos esta iniciativa. O ser em conjunto com outras entidades não nos parece institucionalmente o mais correto, não nos parece, aliás, até do ponto de vista regimental e de grelhas, que seja muito prático para o nosso trabalho. Assim sendo, Sr. Presidente, eu termino realmente sublinhando a sua abertura democrática para acolher todas as vontades, mas solicitando ao PSD que nesta matéria em particular, e nunca contou com voto contra do PS em nenhum dos requerimentos que fez, mas que se cumpram os procedimentos e os formalismos, porque nós queremos acompanhar e ouvir o mais possível. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, resta-me referir uma coisa. Os requerimentos estão sempre em tempo. Não estão em tempo regimental para ser apreciados na ordem do dia desta reunião. E, portanto, foi o meu intuito, uma vez a possibilidade de se lograr aqui um consenso, para eles serem apreciados materialmente nesta reunião. Não havendo esse consenso, não há problema nenhum. Quer dizer, não há problema rigorosamente nenhum. Relativamente aos requerimentos, conforme foi referido pelo Sr. Deputado Moisés Ferreira, também é o meu entendimento, ou seja, esta Comissão já, aos dois primeiros, já aprovou estes requerimentos. O que falta agora saber é em que oportunidade é que se procederá, que se procederão a estas audições. Eu próprio darei nota disso na, própria reunião, na próxima reunião de mesa e coordenadores a acontecer na próxima semana, porque isto também implica uma concertação entre mim e a Sra. Presidente da Comissão de Saúde e darei nota disso. Sr. Deputado Ana Miguel Santos, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, apenas para dar nota que os requerimentos foram enviados com atempadamente e, portanto, corroborando aquilo que disse e que, evidentemente, por parte do Grupo Parlamentar do PSD, eles foram enviados com tempo.
Sr. Deputado Cláudio André, por favor. Sr. Deputado Cláudio André, tinha pedido a palavra.
Desculpe. Sim?
Sim, sim, estamos a ouvir.
Eu tinha pedido a palavra para defender o requerimento, se for caso disso. Mas não tinha pedido a palavra antes, só falei há pouco, foi para falar há pouco quando pedi a palavra.
A Sra. Deputada pede a palavra para defender o requerimento relativamente ao pedido de audição do Ministro da Educação, certo?
Exatamente.
Por favor, Sra. Deputada, tem a palavra.
Obrigada. Este requerimento tem como objetivo principal identificar os vários problemas que estão associados à pandemia e ao setor da educação. Existem inúmeras questões e preocupações que o Grupo Parlamentar do PSD tem para questionar o Sr. Ministro. Precisamos de entender quais são os planos, tanto para aqueles que neste momento vão regressar à escola por diversas razões, como para o regresso às aulas quando começar a ser, nem que seja faseadamente, presencialmente. Mas o que é facto é que, segundo o Sr. Ministro, existirão várias escolas a funcionar. E por isso gostaríamos de questionar o Sr. Ministro sobre inúmeras diligências, nomeadamente no que diz respeito aos testes, no que diz respeito às prioridades de vacinação e no que diz respeito à segurança, tanto de os profissionais de educação como dos alunos, e daí a preocupação e, portanto, a fundamentação para este requerimento. E uma vez que as aulas online vão começar na próxima segunda-feira, gostaríamos que realmente este requerimento fosse aprovado para que possamos, de uma forma mais célere possível, ouvir o Sr. Ministro da Educação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu vou reformular a questão relativamente a esta matéria aos senhores deputados e aos grupos parlamentares. Eu acho que todos percebemos a exposição feita pelo grupo parlamentar do PSD e, caso não fosse incómodo para o grupo parlamentar do PSD aqui proponente, aquilo que eu sugeria, e também no sentido de defender a autonomia orgânica desta comissão, aquilo que eu proporia seria o seguinte: que este requerimento pudesse ser aqui apreciado e votado com a retirada por parte do proponente da audição do particular em relação à audição conjunta. E para que nós pudéssemos ouvir autonomamente, como temos feito relativamente aos outros ministros que já vieram a esta comissão, uma audição autónoma do Sr. Ministro da Educação. Não sei se o proponente estará de acordo.
Sim, nós não nos opomos. A questão da audição conjunta terá também a ver com o facto de também na Comissão de Educação já ter sido pedido e feito um requerimento para uma audição conjunta e, portanto, era uma questão de gerir da possibilidade de haver uma melhor gestão de uma agenda que não é a nossa e, portanto, não nos vamos opor que o Sr. Ministro, se entender, venha cá duas vezes, uma à oitava comissão e outra a esta comissão.
Sra. Deputada, Eu acho que é pertinente eu referir isto nesta altura, é que a criação desta comissão foi no sentido de concentrar aqui os trabalhos relativamente às matérias e às temáticas constantes do próprio objeto da comissão. E, portanto, nós já ouvimos aqui o Sr. Ministro da Economia relativamente à temática do Covid, já ouvimos a Sra. Ministra da Saúde relativamente à temática do Covid, já ouvimos a Sra. Ministra do Trabalho relativamente à temática do Covid e, portanto, independentemente das comissões permanentes poderem continuar a prosseguir o seu trabalho também em matérias relacionadas com a matéria do Covid, não me parece, obviamente, na defesa dos trabalhos desta Comissão e da sua autonomia orgânica, que nós possamos ouvir isoladamente uma questão. É uma audição que nós programamos e uma audição recorrente, como é a questão da coordenação da Task Force. E que, como é uma audição recorrente, pode ser feita em conjunto com outras comissões. Agora, uma audição a um ministro. Só sobre uma questão específica que tem a ver com o objeto desta questão. Ser partilhada com comissões, com outras comissões, parece-me que não estamos a defender também a autonomia orgânica desta comissão e, portanto, aquilo que eu volto a propor aos grupos parlamentares é no sentido de, sim senhor, nós podermos apreciar e votar este requerimento, mas respeitando a autonomia orgânica desta comissão e o seu objeto em concreto. Não havendo oposição a isto, coloco à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade, então chamaremos o Sr. Ministro da Educação para vir responder a esta comissão sobre as questões que lhe forem colocadas. Não sei se existem mais assuntos que os grupos parlamentares desejem trazer a esta reunião plenária. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, por favor.
Bom, senhor, agora foi rápido demais, Sr. Presidente. Demais. Eu gostava de fazer uma nota em relação ao ponto anterior do Ministro da Educação, para dizer duas coisas. A primeira é que já foram aprovados dois requerimentos, um do CDS e outro do PSD, para a audição com caráter de urgência do Sr. Ministro da Educação na Comissão de Educação. O requerimento do CDS, como digo, foi o primeiro a ser aprovado, apresentado e aprovado, é de facto só para a Comissão de Educação, pela razão que o Sr. Presidente aqui já apontou. O objeto desta comissão de acompanhamento do Covid, enfim, com certeza que podem caber todos os ministros e todas as matérias, mas tem uma delimitação e a educação não estava nessa delimitação inicial numa leitura estrita do objeto da comissão. E foi por isso que o CDS apresentou o requerimento apenas para a Comissão de Educação. Eu só queria alertar para isto, não tenho nenhum inconveniente em que estejam deputados das duas comissões, não vejo nenhum problema nisso, mas na verdade esse processo já está em marcha, espero eu, e foi explotado pela Comissão de Educação, e achava importante fazer esta nota nesta fase. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A leitura do demasiadamente estrita do objeto desta comissão faria decair também na sua apreciação um dos aspectos que a mim me parece essencial relativamente ao tomo, a recuperação social, fazendo obviamente parte das questões sociais a questão da educação. Mas de qualquer das maneiras, eu entendo que na sequência também daquilo que foi aqui dito por grupos parlamentares, que no sentido de manter a autonomia desta comissão, ouvir ministros me parece demasiadamente permissivo relativamente à concessão que se pode fazer da autonomia desta comissão, sem serem audições que vinculem apenas esta comissão. Posto isto, perguntar novamente se algum dos grupos parlamentares deseja trazer mais algum assunto a esta reunião. Não havendo mais assuntos, damos por concluídos os trabalhos e iniciaremos a próxima reunião com as audições. Muito obrigado.